Aqui eu não tô vendo o que a gente vê na tela aqui, então se eu for mostrar alguma coisa para vocês, eu vou pedir uma ajuda aí, pra vocês me ajudarem, ou caso alguma coisa suma aqui, vocês também me falem, que eu não tô vendo aqui. Bom, o título da palestra até acabou não ficando muito, muito atrativo, né? O pessoal só colocou WordPress ali, mas na verdade o que a gente quer. O que a gente quer mostrar aqui é justamente a escalabilidade que a ferramenta tem. É como usar ela em grandes produções, né? Como colocar ela para serviços pesados, né? Até por conta dessa estigmatização que o WordPress tem, né? O WordPress é quando a primeira coisa quando alguém ouve falar, pô, é um negócio para blog. Então, é mais ou menos isso que a gente vai discutir aqui. Dá para você fazer muita coisa com ele e eu vou explicando, né? Então, alguém aqui trabalha com WordPress já? Alguém aqui pegou, instalou, fez plugin? Né? Então, maravilha, já vamos começar aí. Bom, então esse é um pouquinho sobre o WordPress aqui, né? É uma plataforma bem antiga, né? Já 8 anos é a liberação formal dele, né? Ele já teve mais tempo que isso. Tem mais ou menos 14 mil plugins, esses números aí devem até estar maiores que agora. Mil e poucos temas oficiais, né? Foi o CMS aberto mais baixado em 2010. Certamente aí em 2011 a gente não vai achar um panorama muito diferente. Ele está se popularizando muito, muita gente está usando cada vez mais assim para diversos tipos de serviço. E tem uma estatística aí, ele é empregado em 14% dos domínios mais populares. O pessoal pegou 1 milhão dos domínios mais populares do mundo, o WordPress está pelo menos em 14% deles. Então, por que que a gente propõe, né, WordPress? A gente pode falar assim, ele é interessante para o cliente, uma ferramenta fácil de usar, uma ferramenta que não tem muita resistência. Ele é amigável ao usuário, né, justamente isso, a pessoa não fica muito travada nele, mesmo porque tem o WordPress.com, né, então muita gente acaba tendo blog lá, daí quando você precisa instalar no servidor do cara e prestar serviço para ele, ele já não está tão perdido com aquilo, então muita gente já está bem familiarizada. Ele é mais fácil para o designer, pode parecer que não, quando o pessoal pega de primeira viagem, assim, mas ele é certamente mais fácil, ele tem uma separação de templates e de código bem definida, e com tags amigáveis, que a gente já vai falar alguma coisinha aqui, e ele é ágil para o desenvolvedor. Né, a API dele é bem acessível, a documentação dele é muito extensa, tem bastante coisa, muito exemplo pronto, tem muita as funções são bem comentadas. E ele é compatível com grandes tarefas. A gente vai também colocar aqui que ele é amigo dos servidores além do mais. Então, por que que ele é interessante para o cliente, né? Bom, ele hospedagem fácil e barata, né? PHP 4, 5, MySQL, qualquer bodega oferta. Estrutura SEO pronta, né? Ele já tem boa parte do que ele já faz, tá dando o que a gente espera para boas práticas de indexação na web. Bom, ele tem a possibilidade de elaborar portais unificados, né? Com múltiplos sites sob a mesma instalação. Vocês já mexeram com o multisite aqui, né? O multisite, quando essa palestra aqui, ela tem já quase um ano, então o multisite foi uma coisa nova naquele período, mas o multisite a gente vê muitos sites usando, que é quando você dentro de um próprio de uma instalação no WordPress você consegue fazer vários domínios responderem por aquela única instalação, né? Aí vários sites também acabam usando aquela instalação e isso é uma mão na roda tanto pro desenvolvedor, tanto para a pessoa que vai mexer naquilo todo dia, né? Porque você vai publicar um negócio num site, aí você quer colocar quer comentar esse conteúdo em outro site, tal. Você não precisa sair de todo aquele ambiente, logar num ambiente separado e colocar o conteúdo lá. Não, já está tudo integrado. E tem também o BBPress, o BuddyPress, né? Faz a instalação entre blogs, fóruns, rede social própria, né? Então é um basicão aí, né? E por que que ele é fácil para o designer? Por que que numa cadeia de produção de sites lá, quando chega no designer, ele não se bate tanto? Ele tem templates orientados por nome de arquivo, né? O nome de arquivo é uma coisa básica, né? É um paradigma que todo mundo que mexe com computador está acostumado. Você mexe com arquivo, você não vai ter que ensinar outros conceitos para ele. É, a marcação em PHP que é feita, ela é simplificada. É justamente para que as pessoas possam entender mais fácil o que está acontecendo à medida que o código é executado. Então, mesmo que a pessoa não saiba PHP ou não tenha base em estrutura de programação, ela consegue entender até pelo nome das funções e pela remetência o que está acontecendo. É, documentação é detalhada, já comentei isso aqui, então, principalmente nessa parte de desenvolvimento front-end, a documentação ela é mais extensa ainda. É, bom, tem plugin que faz de tudo. Quem já instalou aí sabe que você está pensando em uma funcionalidade, tem plugin para aquilo. Né? Então, antes de começar a colocar a mão na massa, você vai procurar se já tem uma solução pronta. Né? Ele é popularizado, né? Tem muitos exemplos, tem tema pronto pela internet. Né? Isso até é meio desconfortável, porque como tem muita coisa pronta, você tem que tomar cuidado com o que você está usando. É muito comum você pegar sites que vendem temas e coisas afins, ou mesmo trechos de código, que você vê que tem falhas de segurança, que tem coisas que não são muito bacanas de você usar, então tem que tomar esse cuidado. A popularização traz esse problema também, ela é boa, mas traz esse problema. E tem framework de tema, né? Quem aqui conhece os frameworks de tema do WordPress? Assim, tem uns 3 ou 4, que os frameworks de tema, eles são temas base, prontos para que você possa partir de alguma coisa com eles, né? Então o desenvolvimento fica mais rápido. Tem aquela linha de aprendizado, né? No começo tem um certo desconforto, mas depois você passa a programar com muito mais facilidade a partir do momento que você entende a proposta que aquele tema tá te colocando. Bom, então isso aí são alguns exemplos, né, da marcação simples, né? Então tem aí, ó, alguns aí até familiares, peguei os mais populares. Home URL, né, the title, the content, né, o WordPress tem esse negócio, quando começa com D, quer dizer que tem um eco dentro da função, então ele já vai mostrar para você ali o título daquele post, sabe? Os tags do post, ele vai mostrar para você, lista as categorias para mim, né, enquanto tiver post, você vai mostrando eles, ou mostra só o título, ou mostra só título, conteúdo, né. Então você vê que, né, foi pensado de uma maneira bacana assim, para que as pessoas possam ter uma aproximação mais facilitada. Bom, e daí tem os frameworks de tema, né? Vocês conhecem os temas pais? Tema pai, então você herda todas as características daquele tema e começa a desenvolver uma coisa nova. É uma estrutura pré-montada para modificação modular. Então muitas vezes você... É muito frequente você ver quando a pessoa aprende a mexer no WordPress, ela se empolga com aquilo e ela sai fazendo tudo na mão, quando na verdade ela não precisaria, na verdade, né? Você tem um framework que já constrói todas aquelas páginas para você e você quer mudar alguma coisinha pequena ou outra. Então é para isso que servem esses temas pais, né? E eles funcionam a uma base de callback, né? Que são aqueles ponteiros para a função do PHP, né? Que você chama uma função em diferentes fases do carregamento. Na verdade, o WordPress todo ele funciona assim. Você entrou numa página do WordPress lá. A primeira coisa que ele vai fazer antes de começar a carregar as variáveis dele, as funções dele, é perguntar, você quer fazer alguma coisa aqui? Daí, se você quer fazer alguma coisa lá, você pode, sei lá... O que você faz antes de qualquer instanciação? Você responde uma chamada ZAX ou você faz um redirect, sabe? Você tem essas possibilidades. Antes de fazer qualquer consulta SQL, ele pergunta, você quer fazer alguma coisa com essa consulta? Você pode pegar aquela consulta, você pode mudar ela, você pode dar um parse na consulta. Então, na verdade, todos os plugins e os temas, assim, eles se estruturam em cima dessa... Desse modo de trabalhar, desse modo que o WordPress propôs para trabalhar. Opa! Então, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, esse aqui. Quem conhece o Thematic? O Thematic é um framework de tema super popular, né? Eu gosto dele. Aqui não dá para ver muito bem, mas ele tem as divisórias aí. Eu acho ele bonitão, assim, mas você consegue, com alguma outra coisa, fazer. Por exemplo, esse aqui foi o site do WordCamp, que teve em Curitiba. E a gente não precisa mudar muita coisa aí. Só corta aqui, bota alguma coisa ali, é um CSS aqui, sabe? E você já consegue dar uma outra identidade pro site. Mas se mesmo assim você quiser mudar mais ainda, você pode fazer, por exemplo, isso aqui é um site de vinhos e gastronomia, que foi feito em cima do temático também, com poucas modificações. Esse tema aqui, me parece, tem 4 ou 5 arquivos só, sabe? O resto, tudo o temático faz sozinho. E o CSS, né, estrutura. Então, eu vou tentar mostrar alguns exemplos à medida que me for falando aqui, para não ficar, né, texto, código. Né. E até o WordCamp, é interessante esse... Ele teve em 2010, em Curitiba, organizado pela gente mesmo, e vai ter agora, em 2012, novamente. Então, essas atividades, essas palestras que a gente pega esse conteúdo, o conteúdo dessa palestra e fornece, até foi porque a gente não conseguiu, como que eu posso dizer assim, a gente não conseguiu abrir mais inscrições para o WordCamp por conta de estrutura física. Então, a gente tenta levar essas informações mais para frente e até deixar o convite aí, né? Foi bastante gente de São Paulo, o pessoal que tiver afim aí, é uma carga interessante. E vai ter em São Paulo, parece, esse ano também, o pessoal está organizando aí. Então, é o evento para WordPress, né? Então, por que ele é ágil para desenvolvedor, né? Ele, como eu já falei, ele interfere no comportamento padrão a partir de ações e filtros, né? Ações e filtros são os ganchos que a gente chama, né? Esses callbacks. Então, à medida que o WordPress carrega, ele vai perguntando o que você quer fazer aqui, o que você quer fazer aqui, o que você quer fazer aqui. E lá você pode inserir código, modificar código, suprimir saídas, né? E com isso você monta o layout que você precisa. Essa palestra aqui, ela, se procurar no SlideShare lá, WordPress, Vinícius Mosqueto, você acha ela já. Mas eu vou, depois, quem quiser, pode vir conversar aí, a gente, eu passo tudo aí. Os campos personalizados já são uma funcionalidade antiga, quer dizer que cada post do WordPress pode ter informações adicionais. E até se der tempo eu vou mostrar no finalzinho aqui, mas como é que faz. E os tipos personalizados de conteúdo, isso aí foi uma bela sacada da versão 3, que até então o WordPress ele trabalhava só com post e página. Tudo que você colocava lá dentro ou era post ou era página. Né? A partir da versão 3 você pode ter qualquer coisa. Você pode ter post, você pode ter página, você pode ter autor, você pode ter livro, você pode ter qualquer outra coisa. Eu vou mostrar alguma coisinha ali também. E estrutura pronta para caching em HTML estático. Né? Essas são alguns plugins que fornecem essa funcionalidade que é muito útil e ajuda bastante no desempenho. Bom, o que é hook, então? Os ganchos, né? Que eu já expliquei. Ele vai verificando no carregamento se você quer fazer alguma coisa lá. O problema disso é que hoje eu dei um grep aí, foi semana passada, e deu 2000 e alguma coisa. Isso é 1500 aí, é para a versão 3.1, 3.0, alguma coisa. Agora está na versão 3.1, já tem muito mais. Quer dizer, qualquer coisa, o pessoal que desenvolve WordPress, qualquer coisa que eles fazem, eles se preocupam em colocar uma oportunidade de callback dentro daquela função ou dentro daquela seção de código para que os desenvolvedores não precisem mexer no core do WordPress para modificar ele. E qual que é o problema? Por que eu tenho aquela exclamação lá? Porque isso é quase impossível de documentar. Só os hooks mais importantes são documentados. Então, só os hooks mais importantes você vai lá na documentação, consegue ver um exemplo de como é que usa, consegue ter uma explicação. O resto é só olhando no código. Isso é um ponto fraco, mas que, por outro lado, vem em contrapartida de um grande benefício. E também, esse mesmo suporte dos hooks, você pode implementar num plugin, no tema, né? Tem aquele plugin lá, o Contact Form, que faz formuláriozinho de contato, né? O cara enfiou os hooks lá no meio, né? As chamadas, os callbacks, e você, né, pode mexer lá. Tanto que o cara pegou e fez um outro plugin, o DB Extension, né? Tudo que ele faz, ele guarda no banco de dados. Então, vamos supor lá, tem um formulário de contato na tua página lá, as pessoas podem mandar e-mail através dele e todos esses e-mails vão ficar guardados no banco de dados. Isso foi interessante aí pro desenvolvedor do plugin. Bom, então tem alguns aí, né? O init é antes de qualquer coisa. WP head, depois que ele terminou de carregar a sessão head, né? Para que você vai usar? Para inserir JavaScript, para inserir código do Google ou para qualquer outra coisa, hein? Pre-get posts é antes de pegar os posts. Então vamos supor que você queira mostrar, verificar, por exemplo, permissão. Aquela pessoa com aquele usuário, ela não pode ver aquele post. Você vai usar alguma coisa parecida. Shutdown, terminou, né? Então, com o init e com o shutdown, você consegue saber instanciação de memória, você consegue saber tempo de carregamento, você pode, várias outras coisas assim, mais relacionadas ao servidor, né? Porque ele também te dá essa oportunidade. E os filtros, né? A diferença entre hook e filtro é que filtro vai tratar conteúdo. Então, o filtro, você vai tratar o conteúdo de um post, sabe? Você pode, sei lá, quer botar um negocinho do Facebook embaixo lá para o pessoal compartilhar, você apende ali no, dá um append ali no the content, né? Excerpt length, você vai escolher o tamanho do resuminho, né? E assim por diante. Então, se você começar a procurar lá, se der um grep do action ou no código fonte lá, você vai ver a cacetada de coisa lá que o pessoal coloca e que no final das contas tem muitos que você nem sabe e que você tem que ir lá procurar que poderia ser muito útil. Bom, então, tipos de post, taxonomia, né? Taxonomia é a categorização, né? O que são as categorias hoje? A categoria, na verdade, pode ser qualquer coisa. Então, esse qualquer coisa é uma taxonomia. Então, são as variações dos tipos padrão, aquilo que eu já expliquei para vocês, né? E você consegue fazer o tratamento de dados adicionais. Você estende todas as possibilidades que o WordPress poderia oferecer. Se antes as pessoas estavam presas, só trabalhar com página, 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 geralmente as pessoas dividiam assim, página é o que é estático, né, e post é o que vai ficar mudando, né. Essa era a divisão padrão. Então essa divisão ela é prejudicial, porque nem sempre você quer que uma página seja uma página, né, no contexto que o WordPress te oferece. Você quer variar esse tipo de conteúdo. Então você consegue montar praticamente qualquer tipo de site, né. Eu vou até explicar algumas coisinhas assim. Então vamos supor aqui, ó, o exemplo de post e taxonomias, né? Então você tem lá, você quer fazer um site de um time, por exemplo. Você vai ter os campeonatos, né? Você vai ter, daí dentro desses campeonatos você vai ter o título, o time, os times que fazem parte dele, a duração desses campeonatos, né? A taxonomia, o tipo de campeonato, sei lá, série A, série B, né? Assim por diante. Você cadastra os times, você cadastra os jogadores, enfim, você pode fazer essa sectarização. Isso aqui não é tão abstrato, porque na verdade o site do Coxa foi feito assim, né? O lá de Curitiba. Bom, o site do Atlético foi feito em ASP, né? Então a gente aproveitou e fez o site do Coxa em WordPress. E ele tem toda essa estruturação, né? O pessoal cadastra todos os campeonatos lá, o pessoal cadastra todos os times, faz aquele acompanhamento ao vivo, né? Tudo em cima desse tipo de diferenciação de conteúdo. Bom, então o que é multisite, né? Multisite também já falei alguma coisa aqui, são vários blogs sobre a mesma instalação, né? Você consegue até colocar diferentes domínios. Você pode ter uma rede social própria, né? Você pode ter um fórum próprio, né? Isso para comunidades é especialmente importante, né? Quando você quer reunir um grupo de informações, você quer possibilitar que as pessoas entrem em contato umas com as outras dentro da tua estrutura, quer que elas tenham um fórum, né? Aí os usuários são independentes por blogs, né? Os usuários, ele pode ser só um usuário do fórum, você pode pegar o usuário do fórum, colocar ele para tocar um site, você pode criar um site pro cara, e enfim, você faz, nossa, faz tudo, assim, é bem interessante. Daí, nome do blog, você usa o htaccess, ou mesmo você pode referenciar em wildcard, né, subdomínio, para fazer eles responderem. Então, por exemplo, esse aqui é o site da Bicicletada. A Bicicletada de Curitiba, né? Vocês têm a Bicicletada em São Paulo também. Movimento social pela chamada de infraestrutura cicloviária, mobilidade e tudo mais. E tem os fóruns, né? Nossa, ficou ruim. Mas enfim, o pessoal discute ali, ó, passeios, cicloturismo, oficina de bike. Tem mil e não sei quantos pessoas cadastradas lá, e as pessoas vendem bicicleta ali, as pessoas quero trocar a chaveta da minha CC de 89. Pergunta lá, o cara, alguém aparece respondendo para você. E tem um lance interessante lá, que são a reputação, né? Eu tenho 417 pedaladas, né? Você comentou num post e você ganhou uma pedalada. Você foi lá no fórum, ganhou mais um pouco, algumas pedaladas, né? Enfim, daí isso é aqueles pontos, né? Gera uma bacana, assim, você consegue fazer essa integração. Aí cada um tem uma timeline, que nem o Twitter, né? Você pode ver a timeline de todo o site, né? Ó, fulano comentou não sei aonde, fulano escreveu um post em tal blog, né? Isso é bem interessante. A versão 1.5 do BuddyPress já está bem, tá bem mais sólida, está pronta para uso. Né? É, antes disso estava meio crítico fazer a utilização, mas hoje se alguém quiser, pô, é só pegar lá, adicionar novo, você instala o plugin lá e pronto, está tudo instalado, ele funciona sem nenhum tipo de personalização. E por que, que ele é compatível com grandes tarefas? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais de servidor, um pouquinho mais de desempenho. Né? O WordPress ele tem um problema, que essa conta foi feita lá de volta naquela... Eu tinha que referenciar a versão. É, mas ele tem um problema que é compartilhado pelos outros CMS, né? Drupal, Joomla, ninguém vai fugir muito desse problema. Porque se você quer dar todas essas funcionalidades para o usuário, você quer ficar fazendo verificação a toda hora para o desenvolvedor poder colocar a fração de código lá, você quer fazer aquelas funções que devolvem, que já exibem o conteúdo, né? Que elas ocupam, são duas funções, uma para buscar o conteúdo, outra só para exibir. É, enfim, você não adianta, você vai escrever código, esse código vai ocupar memória. Então, quando eu contei, o WordPress tinha 4.000 não sei quantas funções, 100 não sei quantas classes, 5.000 não sei quantas variáveis, é coisa pra caramba. Isso, numa locação básica, dava uns 32, 31, 32 MB de alocação de memória. Então, ou seja, você entrou no site lá, deu F5, 30 MB de memória de servidor. Isso não é pouco, né? E até eu entendo isso, porque o WordPress ele tem uma variável global gigantesca que ele guarda lá todas as queries, SQL que ele fez, ele guarda todas as informações de permissão que os usuários possam ter, que o usuário que está acessando tem. E é muito útil essa variável global, você pode inferir no comportamento do carregamento de uma forma bem fácil. Mas tem esse problema. Ou seja, para grandes sites, você vai ter que usar cache. Você não vai conseguir fugir muito disso. Ou você vai para um servidor parrudíssimo, fala para os caras dimensionar base de dados, dimensionar servidor para conteúdo estático, ou você usa cache. Né? É que o cache, na maioria dos casos, resolve os problemas de desempenho que o WordPress possa ter. Bom, então, na verdade, eu vou colocar aqui as soluções trazidas aí por várias pessoas no WordCamp, que foi bem interessante. Algumas delas eu implementei, eu posso defender mais detalhadamente. Mas tem aqui, por exemplo, antes de mais nada, você vai tratar a tua própria equipe. Não adianta você querer ter um site enorme que faz tudo, mas se ele está mal construído, se ele não ajuda com o desempenho também. Então tem algumas coisas bem bestas, assim, que você, se você definir na tua equipe de desenvolvimento, você já consegue sanar os problemas. Por exemplo, você para com esse negócio de instalar plugin para tudo, sabe? Qualquer coisa que você queira, você vai lá e instala um plugin novo. Ah, porque aquele plugin faz isso. Mas aquele plugin também traz um monte de coisa que você não vai usar. Então, vai lá, pega daquele plugin a fração de código que você quer, ou pega, ou bota na mão mesmo o HTML ali no tema, sabe? Para que você tenha aquele... O que é muito frequente é aqueles botãozinhos para compartilhar, né? Tem uma cacetada de plugin que faz isso, compartilha em todas as redes sociais. Você precisa disso, você precisa que ele coloque na tua base tudo aquilo, que ele fique chamando tudo aquilo cada vez que você quer carregar. E não, você simplesmente, né, faz um... coloca na mão lá que você está salvando bastante desempenho. Protege de flood, de comentário, né, que são os ataques, né. Eu devia ter colocado ali o Akismet. O Akismet é uma base feita pela Automatic. Automatic é a empresa hoje que toca o WordPress na frente, e eles têm um set de servidores que servem para validar comentário. Então, toda vez que alguém faz um comentário no teu blog, esse comentário é enviado para lá e ele é validado frente ao que todas as outras pessoas já falaram daquele conteúdo. E então, Viagra ou qualquer outra coisa vai ser um spam, então ele já vai marcar como spam, né? E funciona muito bem, é muito, muito difícil você ter um falso negativo. Então, seguir recomendações do Google com o Firebug lá, você faz aquelas medidas de desempenho que ele dá, aquilo também resolve bastante coisa. Então, daí você pode começar a pensar em servidor, porque inferir em servidor é sempre mais difícil, né? Isso aqui geralmente é quando você não tem acesso à equipe de sysadmins, ou quando você não tem não tem como mudar o servidor, você está contratando uma hospedagem, né? Bom, daí você tem os sistemas de cache, né? Que tem o W3 Total Cache e o WP Super Cache. Esse WP Super Cache, inclusive, ele é usado no WordPress.com lá, o pessoal fez algumas modificações menores nele, para conseguir adaptar ali, deixar ele funcionando lá para ajudar no desempenho. Então, o que, que ele faz? Ele carregou uma página, ele vai guardar essa página, a próxima pessoa que vai ver, que for tentar visitar essa página, não vai nem fazer o servidor entrar no banco, não vai fazer nem o servidor, quer dizer, ele vai entrar no PHP, não vai fazer o servidor rodar rotinas de PHP lá, ou seja, ele vai te mostrar um HTML estático. Isso ajuda bastante, principalmente quando o HTML já está compactado. Ele faz a compactação padrão dele lá e zipa também, né, que os navegadores hoje têm suporte. Então, também se pode trabalhar com camadas de requisição de servidor. Vocês conhecem o Varnish? O Varnish você instala no NGINX, que ele funciona como front-end com Apache. Então, além do cache do próprio WordPress, você ainda tem o cache de servidor, que o NGINX vai receber as requisições, e só se essa requisição realmente tiver que ser processada, ele vai fazer essa requisição para Apache e vai guardar a requisão para os próximos para as próximas pessoas que forem visitar. E essa solução também, ela é matadora, assim. Você consegue fazer, mesmo com o WP Super Cache, se você tem problema de escalonamento, você faz essas camadas de servidores, que já resolve bastante coisa também. O Apache com o main cache, né, que é o módulo dele, que ele faz o cache de memória das rotinas mais frequentes, WP Super Cache, e o processamento com o HyperDB. O HyperDB, ele é um plugin feito, novamente, pela Automattic. Automattic é a empresa que fez, que concebeu o WordPress a princípio, e ela vai dividir várias bases de dados entre bases de dados de escrita e bases de dados de leitura. Então, geralmente, as pessoas quando visitam o site, raramente elas estão colocando conteúdo, elas estão colocando um comentário, ou elas estão precisando que você escreva na base. Não, elas só estão lendo. Então você distribui várias bases de dados, só para leitura, e guarda uma para escrita, né? Uma principal para escrita, tanto para as pessoas que tocam o site colocarem o conteúdo em produção, tanto para essas pessoas quando precisarem fazer comentário. Então você modulariza os acessos, né? E de fato é uma coisa que o pessoal faz muito. O WordPress.com, eu vou falar no final, ele é uma instalação do MySQL só. Só uma instalação. Ela está replicada em... Quer falar? Oi? Dá. Você divide várias bases. Na verdade, você replica o conteúdo, né? Você consegue colocar, ó, eu quero a tabela de post nessa base, eu quero a tabela de comentários nessa base. Você consegue fazer isso, né? Mas o plugin não faz isso. O plugin ele faz replicação de base para facilitar o acesso, né? Para deixar mais rápido. E servidor emergencial, né? O WP Super Cache, ele vai gerar as páginas estáticas. Então, se você nunca apagar essas páginas estáticas, você consegue fazer um redirecionamento. Quando você não tiver o servidor, por exemplo, você só dá um redirect para a raiz daquela pasta, e a estrutura da pasta já é exatamente a URL do conteúdo que ele monta. Então, mesmo sem precisar reescrever o endereço ou fazer redirect dentro do WordPress, você consegue ter um conteúdo estático. Então, teu site caiu, então você já deixa uma rotina pronta lá no servidor para que, se o site não responder, você já está com o usuário lá para a cópia estática do teu site. Então, por mais que o site não esteja dinâmico, o usuário não vai ficar na mão, né? Isso também é uma coisa bem feita, bastante feita por aí. Bom, e daí? Né? Eu vomitei conteúdo técnico aqui, a gente falou, né, de métodos de desenvolvimento, a gente falou dos plugins, falamos de tudo, mas o que dá para fazer com tudo isso, né? Então eu coloquei alguns exemplos mais emblemáticos, né, de soluções feitas em WordPress, né? O TechCrunch, que é um blog super famoso, um site super famoso, ele está em WordPress, né? Todo esse esquema que eu expliquei para vocês, camadas de servidores, cache interno do WordPress, é bastante usado. O Mashable também, né? Ele está em WordPress. A CNN tem 40 blogs em WordPress, né? Pessoas, jornalistas escrevem lá. 91 Rock, que é uma rádio de Curitiba lá, tem 30 blogs no WordPress também, os colunistas, o pessoal, os músicos, as bandas tem blog. New York Times tem uns 70 blogs. O Adobe, os blogs para usuário e para líderes de comunidade, essas coisas também, tinham 1.200 blogs servidos em uma instalação do WordPress. A Go.com tem os blogs em WordPress também. O pessoal da Go.com já me explicou como é que eles fazem lá dentro. Então, esses blogs de novela, os programas, é tudo WordPress, né? Eles fazem a agregação desse conteúdo nas capas, mas internamente é tudo WordPress. E já que é para ser ignorante, né, a gente bota o WordPress.com também, lá com os 20 milhões de blogs, uma instalação do WordPress, né, e uma base de dados. Aqui, as curiosidades do WordPress.com, quem trouxe essas informações aqui foi o Zé Fontainhas, que toca o WordPress lá em Portugal. E, bom, todos os plugins disponíveis são reescritos, né, então quando uma pessoa faz um plugin que o pessoal do WordPress.com acha interessante, eles reescrevem o plugin inteiro para que aquele plugin atenda às normas de qualidade e para que eles tenham certeza que o plugin não vai interferir na produção. A versão é Bleeding Edge, né? Bleeding Edge quer dizer, eles não têm staging, né? Eles não têm revisão de código. Ou seja, é um grupo pequeno de programadores, eles confiam muito entre eles, né? E à medida que eles fazem as modificações, eles comitam a modificação já vai para produção. E nesse esquema, eu até lembro que falaram assim, dentro de não sei quantos anos, WordPress.com saiu do ar uma vez. Assim, alguma coisa assim, tem funcionado super bem. Ou seja, ter um blog no WordPress.com é uma ótima maneira de saber o que vai sair nas próximas versões de WordPress, né? E o deploy contínuo via sandbox, que eu já falei, e sem staging de código. E tem algumas outras aqui que eles colocaram. Esses dados também aumentaram porque eles fizeram a importação de todos os blogs da Microsoft, né? Tinha aquele... A Microsoft.com tinha uma plataforma de blogs e não sei por que motivo não aguentaram e pagaram o WordPress.com pegar tudo deles, né? Então esse número, o número de blogs, 20 milhões, foi crescendo, que eles importaram todos esses blogs da Microsoft. Então são 200 comentários por minuto, né? 250 posts por minuto. São 2 bilhões de visualizações por mês, né? É banda pra caramba. São 1.500 servidores espalhados pelo mundo inteiro. Eles terceirizam essa estrutura de servidores para replicação de base de dados e de conteúdo estático, né? Ou seja, quando você faz upload de uma foto lá, ela vai para um servidor diferente para onde você está lendo a base de dados, né? São 4 data centers em 3 nuvens, né? Um codebase só e um banco de dados. Eu falei algumas vezes aqui. Então, né, com isso, né, é extremamente razoável você escalar o WordPress. WordPress é uma ferramenta bem madura, né, para ser colocado em grandes produções. E eu até ia explicar aqui, eu não sei que horas são. Até que horas vai a palestra aqui? Porque eu não sei se eu ia conseguir colocar aqui. Eu separei um exemplinho aqui. Eu fiz uma instalação teste aqui para mostrar para vocês. Não. Então tem uma instalação teste aqui para explicar como é que funciona os conteúdos personalizados. Então eu declarei aqui, opa, vai ficar difícil aqui, eu esperava ter, eu declarei aqui, tá bem ruim de ver, mas são dois post types, né, eu criei livros e autores para explicar como é que funciona aqui. E daí, você tem aqui do lado já, ó, tem os posts, os livros, né, os autores, né, e você pode ir criando à medida que você precisar isso. Então tem um plugin bastante interessante, que é o Custom Fields. Vocês conhecem? Quem conhece o Custom Fields aqui? Não? Vocês conhecem? Plugin bem interessante que ele faz isso pra você já. Então dentro de livros lá, sei lá, né, você quer colocar um livro lá, sei lá, um livro qualquer, dentro desse livro você consegue colocar informações personalizadas. Eu ia fazer umas demonstrações aqui, mas está muito ruim para enxergar. Mas, enfim, aqui você tem um livro e vamos supor, você quer fazer uma entrada de autores para esse livro. Então ele faz aqui já. Né? Ele suporta todos esses campos. Então, se você quer um campo que seja uma data, ele já vai colocar lá o pick do JavaScript para você. Se você quer um campo que seja uma cor, ele já vai colocar lá o pick da cor para você selecionar. Então, você pode escolher o tipo relação aqui. Então, tipo relação, vamos supor aqui, os autores dos livros, eles se relacionam com os livros, né? Então, você pode colocar o livro aqui. Então, quando você for colocar um autor, você vai poder escolher qual livro que ele escreveu. Vamos ver aqui se vai dar certo, porque não sei se eu marquei tudo também. Sei lá, esse livro aqui. Um exemplo, né? Você escolhe a foto do autor e tudo mais. Ah, ele não colocou. Mas eu marquei alguma. Eu deixei de marcar alguma coisa ali, que aqui eu não tô vendo nada. Bom, quem quiser conversar sobre isso aqui, né? Estamos disponível aqui, gente. Então, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Aí fica à disposição de perguntas aí, se vocês queiram.
Opa. Você falou sobre o BuddyPress, cara.
Oi.
Ele teve uma atualização bem bacana agora há pouco tempo, mas ele ficou muito tempo sem atualizar. Não acha meio arriscado acreditar nessa galera de novo, não? E eles deixarem esse projeto em stand-by da mesma forma que foi da outra vez? Porque eu conheço várias pessoas que deixaram de usar por essa falta de atualização e tal.
Isso é bem verdade mesmo. Teve um desapontamento aí que da versão 1.3 até 1.5 agora, né? Eles ficaram, de fato, um tempão reescrevendo toda a estruturação interna. Só que ao mesmo tempo que eles não atualizavam, né, não vinha versão nova, isso estava claro lá. Então, se você fosse buscar a versão de desenvolvimento lá, ela estava sendo feita. O pessoal estava comitando, o pessoal estava mexendo nela. Mas você quer tirar a tua dúvida, você pega aí e você instala, né? Essa última versão 1.5 eu posso dizer, eu coloquei em produção e tal, e poxa, está funcionando muito melhor. Inclusive, o set de filtros e hooks que ela tem é novo, né? É novo, é uma nova estruturação. Então, você consegue mudar o comportamento do BuddyPress de uma forma que você não conseguia antes. Tanto que antes, né, eu até achava estranho. Eu usei em produção algumas vezes as versões anteriores, mas eles falavam lá em cima, não use em produção, não use em produção, porque a gente não garante esse código aqui. Agora sim, agora eles estão falando. Agora tem uma versão que vocês podem mandar para produção, né? Mas é um projeto muito bom, é um projeto muito bom mesmo.
Não, aproveitando falando do WordPress, na versão até 1.3, se você fosse procurar temas, você encontrava alguns poucos temas que diziam, esse tema é compatível com o WordPress. O que eu te perguntar é muito complicado você pegar um tema que você gosta e você conseguir adaptar ele para todos os tipos de página que o WordPress cria?
É muito complicado. Essa realidade não mudou. O WordPress tem um ponto fraco exatamente esse. São os temas dele. Tem um tema bem interessante, é o Fishbook, que é um tema igualzinho ao Facebook, né? Então você pode instalar uma rede social lá e tal, que ele simula, faz as atualizações para você e tal, mas é muito personalizado, né? Isso era na versão 1.3 alguma coisa, não sei se agora vai ter, mas de fato, você construir toda a interface de todos os fóruns, você construir a listagem de todos os usuários, os perfis, você começa a pensar em todas as páginas que ele gera, é muita página. Então se você quer começar um tema do BuddyPress, é um projeto. Você não, né? Mas o tema padrão do BuddyPress, ele é bem modificável, assim. Ele tem os hooks próprios dele também. Dá para mudar bastante coisa. Não dá para detalhar muito, né? Você não pode deixar o designer propor o layout antes de você conversar com ele, né? Você vai ter que definir algumas diretrizes de layout dentro das possibilidades que ele dá.
Você sabe dizer mais ou menos algumas diferenças entre o BuddyPress e o Joom Social? Que é o BuddyPress do Joomla, sabe dizer assim, qual que é mais completo, qual que não é, qual que seria mais indicado para qual tipo de rede social, você tem uma noção um pouco disso ou não?
Então, eu não conheço o
Joom Social.
O Joom Social, eu não conheço, eu já vi ele instalado e tal, já mexi nele, mas não abri código, não mexi e tal. Mas é aquilo que a gente tava conversando, assim, hoje o BuddyPress está bem maduro, né, ele tá... Antes o pessoal pedia muito, né, pô, o WordPress é tão legal, o WordPress faz tanta coisa, né, pô, mas não tem rede social pra ele, sabe? Mas é bem isso. Você criar uma rede social é um baita de um projeto, sabe? Então, criar um tema pra rede social é um baita de um projeto.
Então, o WordPress integrado com o recurso do multisite, ele se dá bem?
Se dá muito bem. Ah. Se dá muito bem. Essa última versão ficou excelente no multisite. Né? Ah. Antes tinha umas deficiências. O multisite era muito defeituoso. Né? Hoje o multisite, a partir do momento que ele foi integrado ao core, ele foi muito aperfeiçoado. Né? Então, antes tinham duas versões do WordPress. Né? Vocês se lembram, o WordPress MU e o WordPress. Né? Agora não tem mais isso. Ele foi integrado para o core. Por quê? Porque a equipe que desenvolve admitiu todos os riscos, entendeu os benefícios daquelas funcionalidades e simplesmente colocaram
para dentro. Na 331 você liga o multisite no código ou é em menu mesmo?
Você liga no código.
No código?
Liga no código. Deus me livre, liga no código. Inclusive, esses Advanced Custom Fields aqui, não sei se vocês sabem, mas você exporta em PHP, né? Você gera aqui na interfacezinha dele tal, e dá um dump do PHP dele, e esse PHP você coloca no código. Então, por mais que o teu cliente queira ser administrador do site, você não vai deixar ele ver tudo isso que eu fiz aqui. Sabe? Você vai dar já a estruturação pronta para ele. Né? Então é isso.
Boa tarde, oi. Meu nome é Lucas. Eu só queria colocar um ponto importante aqui pelo que você falou no começo lá. É que tem gente que tem muito, uma resistência achando que o WordPress pode ser usado só apenas como blog. Eu trabalho com WordPress, já deve ter mais ou menos quase um ano por aí. Eu comecei com influência de um amigo meu. E a gente trabalha numa agência digital. Tudo que a gente faz hoje, a gente usa o WordPress como CMS. Todo o site que a gente faz, todo o layout é customizado. O designer faz o layout dele sem preocupar com nada. Faz o layout dele e a gente implementa com o WordPress. As funcionalidades que o WordPress não tem, que a gente não encontra no repositório de plugins dele, a gente desenvolve um plugin para poder atender a necessidade do cliente. Então, eu queria colocar aqui, é muito importante isso, você utilizar o WordPress para um gestor de conteúdo de um site. Além de tornar muito rápido o desenvolvimento, você cria, como falei assim, como se fosse o seu próprio CMS, já tem seus arquivos, seus templates prontos ali para poder reutilizar eles e facilita o desenvolvimento, facilita a sua criação, você pode expor suas ideias do jeito que você quiser, que não vai te atrapalhar em nada. É fantástico isso aí, usar o WordPress nesse ponto.
Não, isso aí é o objetivo da palestra transcrito, né? Falar no microfone ali.
Lá na empresa também a gente acaba usando dessa mesma forma que ele falou. Só que a única dificuldade que a gente tem ainda é com lá pra gente. A gente tem designer, mas falta programador.
Então, o WordPress tem essa possibilidade, né? Ele aproxima o designer do trabalho do programador, né? A partir do momento que ele não vai mexer com classes, se for fazer isso aqui no Django, não Joomla, no Django ou qualquer outra, em Ruby, essas coisas, você vai ter que ter toda a metodologia de projetos clara, né? Você vai mexer com não que você não mexa com orientação a objetos, mas você vai ter que mexer com orientação a objetos propriamente dita, né? Você vai ter que fazer a coisa bem mais detalhada. WordPress não, WordPress, como ele trabalha com arquivos, né? Esse arquivo representa aquela parte do site, esse arquivo representa essa parte do site. E você pode nomear os arquivos de uma forma dinâmica, que ele vai procurar aquele arquivo. Isso é muito fácil para o designer. Isso, pela minha experiência, mostra que isso é uma das coisas mais fáceis para o designer. Né?
Mais uma aqui.
Oi.
Se eu tenho um portal grande já de notícias, de uma revista, que já tem 4 mil, 5 mil artigos em Joomla, como que está a situação atual do WordPress para você conseguir portar esse site para o WordPress, importando a base de dados? Como que está isso hoje?
Então, o WordPress ele tem as funções específicas para inserção de conteúdo. Aquilo que você faz no administrador dele, né? Escrevi post e tal, não sei o que, você pode fazer em código, né? Tem as funções, insere esse post para mim. Então, as migrações mais complexas, né? Eu não sei como é que está a migração do Joomla, né? Mas as migrações mais complexas, você faz um script de 50 linhas ali, você importa tudo, sabe? Então, faz uma consulta, vai lendo a consulta. Inclusive, o WordPress ele pode ler várias outras bases, né? Então, ele tem uma classe própria para SQLs, né? Então, de dentro do WordPress mesmo, você abre a conexão no outro banco e vai rodando a rotina inserindo post no teu blog, sabe? Então, é uma solução.
É possível, né? Por exemplo, o site que hoje opera em um banco, em Joomla, e tem um banco. É possível que o WordPress consiga rodar em cima desse banco do Joomla sem criar um banco próprio?
É, ia ser complicado. Você ia ter que, você ia mexer na estruturação das colunas, né?
Aí é core. Ah.
E o WordPress tem uma coisa muito particular que são as tabelas meta, né? Não sei se vocês já abriram as tabelas do WordPress lá. Ele faz aqueles meta-valores, né? São tabelas com três colunas, né? Uma coluna é o significado daquela linha e a outra coluna é o valor daquela linha. Então isso é ruim em desempenho, sabe? E é ruim em dimensionamento do banco de dados. Mas por outro lado, você diminui o número de tabelas e você deixa com que os plugins usem isso à vontade. Porque você não amarra o esquema de dados, né? Você não amarra as colunas, né? Então justamente por isso, assim, se você quer... essa coluna, eu não sei como é que está colocado no Joomla hoje, mas você vai ter que fazer essa reinterpretação. Né?
Só fazendo comentário do que ele falou aqui, cara, você tem o site em Joomla, você faz com script, assim, cada um tem uma ideia, cada um desenvolve do jeito que quer, né? Mas joga seu Joomla fora, cria um script, manda pro WordPress que vambora, que rola muito mais do que você utilizar. Tem script que você consegue importar todos os seus arquivos, todos os seus posts, jogar no banco do WordPress, para não ter que ficar fazendo gambiarra. Utiliza todo o banco do WordPress mesmo, que tem todas as colunas, todas as tabelas, igual você falou, as tabelas que tem meta informação lá, que vai ser muito utilizado para isso. Então, é fácil você criar um script, fácil sim para quem programa, para quem já entende WordPress e quem entende do Joomla também, para poder fazer isso. Uhum. Lógico que não é qualquer desenvolvedor que vai dar conta de fazer isso, mas você consegue facilmente migrar o conteúdo de um para o outro.
Uhum. É, a experiência que eu tenho no Joomla, desculpa, pelo menos, é que quando eu precisei trabalhar com ele e tal, é que ele tem muita coisa. O set base de instalação dele já é muito complexo. Tá? Então o WordPress ele funciona na outra base, né? À medida que você for precisando das coisas, você vai colocando. Né? Então.
Só para reforçar o comentário dele também sobre essa migração do Joomla, né? Teve um projeto que a gente onde eu trabalho precisou fazer exatamente isso. Era um portal muito grande, esse portal já tinha mais de 8 anos de funcionamento, todo em Joomla, né? E a gente propôs, né, desenvolver esse site todo de novo, portal, só que em WordPress. Né? A gente precisava pegar todo o conteúdo, lógico, que era o portal inteiro. Né? A gente utilizou um plugin, existe um plugin que ele faz essa migração, né? Faz a migração toda da base de dados do Joomla para a base de dados de WordPress, né? Algumas coisinhas mínimas, por exemplo, esse Joomla que eu trabalhei, ele tinha sido modificado alguns itens dele, né? Então alguns itenzinhos a gente fez os pequenos SQLs, né, uns scripts para poder pegar exatamente todos os dados. Só que esse plugin ele faz exatamente tudo. Não tivemos problema nenhum. O site já está rodando todo em WordPress, tá? O site, depois, quem quiser acessar também, chama lagoinha.com, tá? E foi bacana demais. O plugin, se eu não me engano, é Joomla to WordPress ou Joomla Migration. Uhum. É um dos dois.
É, o site que eu mostrei da bicicletada aqui, ele estava funcionando há 6 anos no PHPBB. Então, essa importação teve que ser feita também pro WordPress, né? Daí eu tive que fazer um plugin para isso e tal. Então, a metodologia não vai fugir muito dessa, sim. Você vai fazer migração, você vai fazer um pluginzinho que se adapta à estrutura velha do site, sabe? É isso, gente. Mas, no mais, estamos aí disponível. Obrigado, viu?